E é, para todos os efeitos, muito mais eficaz do que grandes centros de produção e a sua perda de energia no transporte. Portanto, senhoras e senhores deputados, acho que a nossa proposta é suficientemente simples e suficientemente importante para merecer o apoio de todos os grupos e, portanto, espero que estas escolas solares possam tornar-se realidade e espero, sobretudo, uma coisa essencial, que Portugal, que o Estado português, saiba dar o exemplo e que, quando pede aos cidadãos que invistam e apoiem a transição energética, seja o primeiro a fazê-lo, o primeiro a dizer presente, aqui estamos. No que depender do LIVRE, o Estado português será sempre um exemplo na transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Raul Melo do Chega. Quando... Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Jorge Pinto, em tempos de ilusões e obsessões ambientalistas, os portugueses olham para o projeto LIVRE e não encontram soluções, apenas meras encenações. Os senhores pretendem criar escolas com painéis solares, colocando painéis solares em todos os edifícios escolares. Numa primeira leitura do título do projeto, qualquer criança na segunda classe, já devidamente doutrinada para o ambientalismo, diria que a medida seria positiva. O problema começa quando uma criança da terceira classe lê o mesmo projeto e tem conhecimento da realidade que se passa nas escolas. E tem conhecimento, uma criança da terceira classe tem conhecimento daquilo que os senhores deputados do LIVRE não têm conhecimento do que se passa na maior parte da realidade das escolas do país. Há escolas com telhados danificados e cheios de infiltrações, há escolas com paredes destruídas, há salas de aulas sem portas decentes. Solução para o LIVRE: equipar as escolas com painéis solares. Há escolas sem equipamentos básicos para aulas, solução do LIVRE: painéis solares. O LIVRE propõe, e passo a citar, um programa nacional robusto com incentivos financeiros e gabinetes de apoio técnico. Sr. Deputado, as perguntas que lhe tenho que fazer são muito simples. Há contas deste Programa Nacional Robusto? Quanto é que custa? O contribuinte precisa saber quanto custa este projeto do LIVRE. A não ser que tenham apresentado este programa sem fazer intenções de implementar. Afinal, o LIVRE apenas insiste em encenar e sabe que jamais irá governar. Mas há mais, Sr. Deputado. Será que para o LIVRE todos os problemas das escolas estariam solucionados nesta mágica solução de criar comunidades de energia renovável? Neste caso, temos de perguntar ao LIVRE se, ao invés de comunidades de energia renovável, não fará falta criar comunidades de aprendizagem e de conhecimento concretizável. O Chega quer escolas como um espaço de aprendizagem. Será que o LIVRE quer escolas da malandragem? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Pinto tem 23 segundos para poder prestar esclarecimento. Era bom que tivesse condições para o fazer, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que a palavra solar tem muitos significados e quase todos eles positivos. E sei que a palavra obscurantismo também tem muitos significados e quase todos eles negativos. E onde o LIVRE quer escolas solares, o Chega quer escolas obscurantistas. É isso que nos distingue e vai sempre distinguir. Seja ao nível da produção energética, seja ao nível daquilo que vocês querem que as crianças aprendam. E as crianças, no segundo ano de escolaridade, não na segunda classe, sabem muito mais do que aquilo que a bancada do Chega sabe no que diz respeito à importância da transição ecológica. Por isso, Sr. Deputado, eu convidava-o a ler as referências que nós temos no nosso projeto, porque ficaria elucidado sobre...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está dado o esclarecimento. E está dado o esclarecimento. Há tempos limitados para os pedidos de esclarecimento e para as respectivas respostas. Sr. Deputado Filipe Melo, se permitisse, muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, para uma intervenção, 6 minutos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos está à espera e bem, portanto, muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. As energias renováveis são mesmo um imperativo moral, económico e científico. E são-no porque substituem fontes de energia fóssil e assim combatem as alterações climáticas, mas são-no também porque tornam a nossa energia mais barata e assim as nossas empresas mais competitivas. É inegável, há um crescimento exponencial nos últimos anos das fontes de energia renovável em Portugal e, em particular, do fotovoltaico. Aliás, nos últimos 10 anos, a produção fotovoltaica multiplicou-se 14 vezes. Esse caminho não foi só o resultado de um menor custo dos painéis. É resultado de um governo, do Partido Socialista, que voltou a abrir as portas do país a esse investimento. E um marco dessa reforma é o Decreto-Lei 15/2022. Desde a sua entrada em vigor, o número de famílias e empresas a produzir para autoconsumo triplicou e a potência instalada nestas unidades quase quadruplicou. Todavia, ainda estamos muito longe do destino. Espanha, neste momento, avança mais rápido do que nós, o que gera preços mais baratos e aumenta o nosso saldo importador de eletricidade. Ora, nós temos também, nas comunidades locais, tensões crescentes sobre a ocupação da paisagem para a construção de centrais fotovoltaicas e para os cabos de média e alta tensão que a transportam. E temos também o Plano Nacional de Energia e Clima para cumprir, que prevê mais do que duplicar a potência instalada de solar descentralizado de 2,8 para 5,7 gigawatts nos próximos 5 anos. Há muito que o Partido Socialista começou a preparar esta legislação, ouvindo no território quem instala e quem investe no solar descentralizado. Identificámos 4 grandes desafios. O primeiro, a falta de liquidez ou de parceiros com quem investir. O segundo, a falta de informação sobre a quem vender a energia. O terceiro, a dificuldade do condomínio em aprovar a instalação dos painéis. E o quarto, a dificuldade do Estado em licenciar. Ora, este projeto de lei procura responder de forma simples, incontroversa, mas eficaz a cada uma delas. As unidades renováveis a partir de 1 megawatt têm atualmente de ser licenciadas, com um prazo inicial de 1 ano e um máximo de 2 anos. É demasiado tempo. Aliás, o artigo 4º do Regulamento Europeu 2022-2577, e aliás alguns casos já previstos na lei, propõe já um prazo de 90 dias, após o qual pode ocorrer um deferimento tácito. E este mecanismo de deferimento tácito não é sequer uma invenção do PS, é um mecanismo muito usado no nosso licenciamento, também no licenciamento ambiental, é um mecanismo previsto na Diretiva de Energia Renovável 3, cujo prazo de transposição foi o passado dia 25 de maio, ainda não foi concluído, senhores deputados da AD. Detectámos ainda um mercado crescente de agregadores, já são 58, mas que neste momento deixam os pequenos produtores confusos sobre a quem e em condições a que podem vender energia. É nesse sentido que o PS propõe a criação pela ERSE de um comparador de agregadores, dos preços agregadores, e também reforça o mandato e a disponibilidade do agregador de último recurso, simplificando a vinda aos pequenos produtores. Mas antes de nós podermos licenciar a unidade, quanto mais vender a energia, é preciso ter o capital para produzir. E no caso dos prédios, a autorização dos condóminos para o fazer. E, portanto, atualmente, um condomínio para instalar os painéis precisa de uma maioria que represente 2/3 do prédio. É um patamar demasiado alto, senhores deputados. Até por motivos de quórum, como vossas excelências bem sabem. E, portanto, deve ser possível tomar uma decisão nesta matéria por maioria simples. E já quanto à capacidade de investir, o caso tem outros contornos. Porque os painéis estão mais baratos, mas as pessoas continuam a ter pouco dinheiro. Nós podemos e devemos implementar linhas de crédito para que os próprios possam fazer esse investimento, mas começa a nascer em Portugal um mercado para uma outra forma de investimento. Empresas que arrendem os telhados, as coberturas, os solos não construídos, os solos agrícolas não produtivos e sejam elas a meter o investimento. Ora, estes contratos de aproveitamento energético renovável são um novo instrumento que nós devemos reconhecer, valorizar e dar o devido suporte regulamentar, permitindo que todos, mas todos, possam agir no mercado com confiança e com segurança jurídica. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este é um projeto que responde aos problemas reais, das pessoas reais que fazem investimento em solar descentralizado. É um projeto que responde à necessidade imperiosa de termos mais solar centralizado. É um projeto que quer Portugal à altura das nossas capacidades e daquilo que a emergência climática nos exige. Assim saiba este Parlamento agir, honrando, aliás, o consenso que tem unido várias bancadas nesta matéria. Muito obrigado.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, por uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecemos ao LIVRE por trazer este tema, um tema que o PAN também já tem abordado na Assembleia da República, pois o apagão que tivemos em 28 de abril não pode ser visto como um mero acaso, mas sim como um sinal que precisamos de uma mudança profunda de paradigma no que diz respeito à nossa autonomia energética. Mas também não pode ser uma desculpa para que os lobbies dos combustíveis fósseis ou do carvão ou até mesmo do nuclear venham logo pôr as unhas de fora e tentar retroceder na transição energética verde. O futuro da energia em Portugal, para que seja competitivo, tem que ser verde, tem de ser descentralizado e tem de ser democrático. Iniciativas como escolas solares ou programas de eficiência energética são importantes, mas no entender do PAN é preciso ir mais longe. Precisamos transformar a crise em oportunidade e apostar em soluções que devolvam às comunidades a capacidade de produzir, armazenar e gerir a sua própria energia, o que já poderia estar em prática caso os sucessivos governos tivessem dado cumprimento à resolução que foi aprovada por este Parlamento, chamada Sol para Todos, apresentada pelo PAN. O PAN defende efetivamente a criação de micro-redes locais, geridas por municípios, cooperativas ou até mesmo condomínios que funcionem em situações de falha de rede, tal como já existe em outros países, o que permite partilhar a energia excedente entre famílias e apoiar até quem vive em situação de pobreza energética, um tema que não desapareceu, apesar de não ter sido falado. E defendemos também que o autoconsumo deixe de estar preso em barreiras burocráticas que impedem cidadãos e comunidades de ser parte ativa desta transição ou de beneficiarem da própria energia que acumulam. O exemplo da micro-rede da Universidade de Coimbra mostrou-nos, precisamente a quando do apagão, que é possível manter a energia a fluir quando o sistema central falha. É isto que queremos para as escolas, para os hospitais, para os bairros, para todo o país. Um sistema energético resiliente, limpo e justo e com soberania também ela a nível energética. Não temos a visão da transição energética do governo, que passa por destruir a natureza com a instalação de centrais fotovoltaicas. Queremos, sim, aproveitar os telhados e as várias outras instalações para que possamos ter uma verdadeira comunidade verde que produz energia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carvalho, chega para uma intervenção, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, numa altura em que o país está a trabalhar, parte deste plenário está a faltar, o que é revelador e é por isso, Srs. Deputados, que o Chega cresce e a esquerda desaparece. Srs. Deputados, quando ouvimos a esquerda encher a boca com a questão ambiental, olhamos para as vossas cadeiras vazias e só nos lembramos daqueles que gostam de se entreter com flutilhas. Em suma, enchem a boca com intenções, deixam as cadeiras vazias e esquecem as concretizações. Os portugueses, esses lá em casa, já perceberam. E é por isso, Srs. Deputados, que o Chega cresce e a esquerda desaparece. Srs. Deputados, trazemos aqui um programa de reabilitação e eficiência energética dos edifícios escolares. Afinal, a escola e todos quantos a fazem acontecer são prioridade para nós, são prioridade para o Chega. É por isso que temos este programa, um programa sem amarras ideológicas, porque não queremos agendas ideológicas, queremos soluções lógicas. Eu repito, não queremos agendas ideológicas, queremos soluções lógicas. Sabemos que durante décadas o socialismo, mais rosa ou mais laranja, esqueceu as escolas como espaço por excelência para o saber e o conhecimento, trocando conhecimento por doutrinamento e biologia por ideologia. mas o Chega, agora, senhores deputados,